Vamos conversar hoje aqui nosso perfil com Rodolfo Augusto Valente sobre o livro Generalização da Periodicidade, esse livro que está saindo com o selinho da coleção PROPG Digital, dentro da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a Editora Unesp. Tudo bem, Rodolfo? Prazer em estar falando com você.
Tudo bom, Oscar? Prazer estar falando com você também.
Rodolfo, conta um pouquinho pra gente como é que surgiu o assunto essa pesquisa, é algo que te acompanha desde a graduação, como é que começou isso?
Olha, essa pesquisa, ela é a minha pesquisa de mestrado. Que é interessante, assim, o assunto em si não me acompanha desde a graduação, mas o assunto, digamos assim, a generalização da periodicidade, mas as questões, assim, de fundo, de fato, são coisas que na verdade, acho que desde quando eu comecei a minha carreira, assim, como compositor, assim, mesmo na graduação, né, quando você começa a compor, tinham várias questões para mim que surgiam, que aqui no com a generalização da periodicidade eu encontrei uma certa forma de responder.
Que questões são essas, em forma geral? Até
Então,
para quem não leu o trabalho ainda.
A principal questão que é interessante, né? Quando a gente fala de música clássica, europeia, né, dentro dessa tradição, muitas vezes a gente vê muitas aulas de harmonia, de contraponto, muitas aulas ligadas a organizar aquilo que a gente chama de organização das alturas, né? São ligadas aos aspectos harmônicos da composição. E aquilo que é os aspectos temporais, rítmicos mesmo da composição, sempre fica um pouco de lado, né? Sempre tem uma certa coisa, se a gente for na música contemporânea, muitas vezes vão falar: essa música é bom, a gente não estabelecer um ritmo muito definido, é bom evitar tempos fortes, né? Que é uma coisa que vem desde o romantismo, que o pessoal começa a colocar cada vez mais síncopas, os tempos vão ficando fluidos. E por um lado é uma perspectiva muito interessante, mas por outro lado existe muito uma ideia do que não fazer, mas não do que fazer, né? De como lidar com esse ritmo de uma forma, digamos, positiva, né? Não, vamos pegar e vamos evitar um ritmo muito regular ou coisa assim, mas de uma perspectiva em que essa parte rítmica aparecesse de um jeito que a gente pudesse operar sobre isso da mesma forma que se opera sobre harmonia e, assim, essas outras questões que são mais caras de organização das alturas mesmo.
Isso na graduação já te incomodava, já era uma questão.
Às vezes, durante a época da graduação, claro, quando eu já, né, começava a fazer algumas composições, eu sempre perguntava muito para os professores: mas como é que a gente organiza essa parte rítmica, né? A gente nunca fala nada sobre isso, né? E é interessante porque quando eu comecei a pesquisa do mestrado, exatamente a preocupação inicial era com essa parte, era com a organização rítmica da música contemporânea, que é um tema gigantesco, né? E foi interessante que eu achei o Henri Poussin, ele tem um texto, ele tem uma teoria que ele desenvolve, que seria da periodicidade generalizada, que é um texto de 1960, mas tem um outro texto de 1999, ele resume isso de um jeito bem interessante, que ele vai falar que, bem, ele é o primeiro falar quem que é o Henri Poussin, né? Que
Por favor.
ele é um compositor que muitas vezes não é muito conhecido. Ele é um compositor belga, que ele é da geração de outros compositores que acabaram ficando mais conhecidos, como o Pierre Boulez, o Karlheinz Stockhausen, também o Luciano Berio, esses outros compositores que fizeram parte dessa grande experiência que foi conhecida como a música serial. Foi um momento de transformação da linguagem, né, da música europeia no pós-guerra, e o Henri Poussin foi um dos caras que estava pensando a música nesse momento. E uma coisa que ele mesmo escreve, que aí foi o momento que eu me identifiquei com ele, é quando ele fala assim: nós estávamos fazendo uma música que ela era assimétrica, ela era atemática, ela era arrítmica, ela era atonal, né? Ela era aperiódica. Então ele se incomodava muito também por essa música que se definia pelo que ela não era. Que era uma música que, na verdade, estava, né, evitando algumas certas coisas para descobrir uma nova linguagem. E aí ele resolve encarar isso de frente. E chega na ideia da periodicidade generalizada, porque dentro da música serial, né, não sei se todos os ouvintes acompanharam esse movimento durante o século XX, desde o começo, quando começa o Schoenberg, aquelas experiências com a série do Decafônico, existe um certo dogma até que vai se criando, que é o dogma da não repetição, onde você deve utilizar tudo que você tem à disposição, né, no caso do Schoenberg, as 12 notas da escala cromática, onde você deve usar todas antes de repetir alguma que você já tinha usado. Então existe essa ideia de que é uma música que sempre esgota todas as possibilidades antes de se repetir. E quando o Husserl vai falar em periodicidade, ele está falando exatamente de tudo que era banido e abominado num primeiro momento da música serial, que, enfim, ela tem esse primeiro momento aí da música do Decafônica, nos anos 20, 30, com Schoenberg, a chamada Segunda Escola de Viena, né? O Schoenberg, o Weber, o Alban Berg, e depois no pós-guerra europeu, alguns compositores vão retomar essa experiência e vão radicalizar isso. E é interessante que esse trabalho que eu estou fazendo aqui nessa pesquisa, ele está falando de um momento um pouco posterior desse. Esse surgimento dessa música serial, que chamam de música serial integral, por exemplo, que é uma música que organiza todos os seus parâmetros. Ela parece não organizar só a harmonia, mas o ritmo, os timbres, a instrumentação, articulações, começa a organizar tudo através da série. Essa é um tipo de música que acontece lá do comecinho dos anos 50, 1952, 53, onde algumas das obras mais marcantes assim, né, nessa estética surgem. E esse meu trabalho já está pegando uma fase já 1964, 66, ou seja, mais de 10 anos depois, onde o pessoal já está um pouco revisando essa poética, digamos assim. E aí foi um pouco, o caminho foi esse. Eu parti de uma questão bem genérica, que era essa questão genérica do ritmo, e fui passando, né, por digamos, essas poéticas dos compositores do século XX, né, da primeira metade do século XX, depois da Segunda Guerra, né, 1945, 1950, até chegar nesse conceito da periodicidade generalizada do Henri Poussin, a partir do qual eu desenvolvi a pesquisa.
Esse conceito que vem a ser exatamente, Rodolfo?
Ah, isso é bem interessante. A gente tem uma sorte de que em 2009 foi lançado um livro, se não me engano, pela editora Onest mesmo, que chama Apoteose de Rameau, que traz a tradução desse texto para o português pela primeira vez. Embora seja um texto de 1965, ele é um texto que demorou assim para ser traduzido. Existe uma coisa bastante interessante, que o Henri Poussin, ele é um dos primeiros compositores também que vai lá para o estúdio de Colônia nessa época, né, da Rádio de Colônia, onde se reuniram os primeiros compositores que foram fazer aquilo que ficou conhecido como a música eletrônica. Aquela música feita com aparelhos eletrônicos, né, os aparelhos da rádio, né, geradores de ruído, geradores de sinal, que eram, bem, os primeiros caras que fizeram música com esses meios eletrônicos. Isso lá também nos anos 50. E o que é interessante é que o Henri Poussin, ele vai pegar essa experiência da música eletrônica e vai tentar trazer para a composição em geral. E no momento que ele vai trazer para a composição em geral, a ideia, assim, que é quase poética, né? Que a ideia de pegar. É interessante falar, quando a gente trabalha com essa música eletrônica, você trabalha muito com os geradores de som que geram formas de onda diferentes. Então, vários tipos de som têm formas de ondas diferentes. Então, algumas ondas são ondas, por exemplo, senoidais, né? Que são ondas que elas descrevem assim uma curva bem suave, quase como se fosse assim, um S deitado, né? Que seria digamos, a curva mais suave possível. Mas existem outras curvas que seriam curva em forma de dente de serra, a onda quadrada, ou até as ondas de ruído, que são as ondas que são efetivamente não periódicas, né? Que elas não seguem um padrão. E o Husserl ele vai encontrar nessas formas de onda uma metáfora para composição, para passar a organizar a composição sob estas formas de onda, pensando que nessa música eletrônica, a gente num nível microscópico, que é esse da onda sonora, você trabalha com essa questão da periodicidade, da não periodicidade e diversos tipos de situações intermediárias, né? Especialmente quando existe uma modulação entre uma onda e outra, por exemplo. E o que é bem interessante é ele trazer essas metáforas dessas ondas sonoras produzidas em estúdio eletronicamente, trazer isso para composição, que vai produzir uma poética que é bastante particular mesmo desse compositor.
Quando você falou anteriormente de música serial, também se pudesse conceituar um pouquinho, né? Porque às vezes a pessoa que está ouvindo não é tanto da área.
Ah, é verdade.
Como que a gente conceitua a música serial? E qual a diferença em relação, né, outros tipos de música que a gente está mais acostumado às vezes?
Enfim, existem muitos tipos de música serial, né? Também tudo que a gente falar é uma certa generalização. Bem, existe uma questão que se fala muito da passagem do século XIX para o século XX, que eram compositores que estavam indo além da ideia de uma tonalidade, né? De construir a música dentro de uma tonalidade, dó maior, ré maior. Então, diversos compositores estão fazendo uma série de experiências de como organizar uma música que não seguisse mais essa lógica. E lá em Viena, tínhamos o nosso amigo Arnold Schoenberg, que foi um que encontrou uma maneira dele, que era de pegar as 12 notas da escala cromática, organizar de uma certa maneira, né, criar um contorno melódico, assim, um contorno entre as notas, e começar a construir a música a partir dessa organização particular do total cromático. E isso ficou conhecido como série. E esse foi digamos, um primeiro momento de se pensar serialmente a música. Eu falei lá para 1923, o Opus 25 do Schoenberg é dessa época, uma peça para piano, onde ele pela primeira vez faz uma música totalmente dentro dessa lógica. E aí depois lá pelos 1948, se eu não me engano, tem um outro compositor que é o Olivier Messiaen, que é um compositor francês, que ele passa a ser um professor da próxima geração. Ele dá aulas para vários compositores que vão ser, né, os grandes compositores depois, como Pierre Boulez, o Stockhausen, o Jan Tschennacki, todos esses vão passar por essa classe do Messiaen. E vai ter esse determinado momento, aí por 1948, que o Messiaen vai compor uma música que chama Modos de Valores e Intensidades, onde ele vai pegar essa ideia do Schoenberg, da série de notas, e vai transferir para a organização de durações e de intensidades. Ou seja, você tinha uma ideia antes de série, de organizar notas, e num determinado momento essa ideia de organizar notas passa a ser interessante como uma ideia de organizar todos os outros parâmetros. E aí, como esses parâmetros, né? Quando a gente fala de parâmetros musicais, a gente está falando de altura, de duração, de timbre, de intensidade. Basicamente, num primeiro momento seria isso. E aí, a partir daí, diversos compositores vão embarcar nessa ideia de série para organizar todas essas outras esses aspectos, porque é um momento da música em que, digamos assim, o grande projeto de desenvolvimento europeu, né, que vinha lá desde o iluminismo, né, uma ideia de progresso, de que a ciência, né, e essa, como é que chama, esse progresso da razão ia levar a humanidade para algum lugar assim mais interessante, né, para um futuro promissor, e de repente a Europa se depara com a Segunda Guerra Mundial, meio que mostrando que, né, esse processo de desenvolvimento, de progresso, não é tão simples, né? Existem diversas coisas que acontecem no meio do caminho. E nesse momento, esses compositores estão pensando: pera lá, então toda a música que a gente fez até agora precisa ser repensada. Por isso que eles estão buscando essas outras alternativas, e eles encontram nessa ideia de série um momento de uma espécie de uma salvaguarda conceitual para continuar desenvolvendo essa música. Obviamente, depois a música contemporânea foi trazendo outras ideias, né, para essa discussão da composição musical, mas existe esse momento aí nos anos 50 em que a ideia de organizar a música a partir da série é muito forte.
E atualmente a tua área de pesquisa, tuas preocupações, inquietações estão nesse mesmo caminho? Ou você está pesquisando outras coisas? Como que é teu momento atual?
Meu momento atual, olha, eu continuo, né, continuo com o meu trabalho de compositor, né, continuo compondo uma série de coisas, inclusive estou finalizando agora um trio para violino, piano e violoncelo. E é interessante que, depois de estudar o Husserl, eu percebi que tem várias questões que ele apresenta que eu já tinha dentro da... Aliás, por isso que eu me identifiquei, né? Eu já tinha dentro do meu trabalho como composição. Então, digamos, agora eu estou levando esse trabalho muito mais para o lado prático, artesanal mesmo da composição. Não que eu esteja pegando as técnicas do Husserl e aplicando em uma certa, na minha música, não é isso. Mas é sempre essa ideia de que é realmente interessante a gente se dar conta desse periódico e desse não periódico, não como uma ideia de, ah, eu vou fazer uma música com uma rítmica muito definida, uma música bastante rítmica e tal, e vou, né, apostar totalmente na periodicidade, ou não, eu vou fazer uma música que não aposta no ritmo, não tem nada disso, e eu vou apostar numa poética mais, digamos, aperiódica. Não, acho que pensar, eu penso muito nessa ideia de periodicidade, realmente para mim eu incorporo isso como mais uma das preocupações que a gente pode ter na hora de compor, porque realmente quando a gente vai compor uma peça a gente pensa em muitas coisas, né? Porque você parte de uma certa forma sempre de um zero, né? Daquela folha em branco que, na verdade, não é uma folha em branco, né? É uma folha em branco que já carrega todas as suas experiências e concepções anteriores, né? E é uma dessas preocupações.
Agora, você está também entrando nesse universo da coleção própria digital, né, que eu comentei no comecinho, e esses livros eles vão ficar, né, disponíveis gratuitamente para download. Quer dizer, é uma forma, você avalia um pouco da universidade devolver para a sociedade a produção acadêmica. Como é que você se insere? Como que você avalia, na verdade, né, participar desse projeto?
Eu acho que é uma coisa bastante interessante, porque até pouco tempo atrás, né, quando você fazia, por exemplo, uma dissertação de mestrado ou doutorado, que você fica anos em cima de um trabalho desse, muitas vezes você faz algumas cópias que ficam lá na biblioteca da universidade e só vai ter acesso quem for até lá e consultar esse trabalho. É muito interessante que esse acesso seja facilitado, porque, né, são pesquisas que a gente se dedica bastante, né? Sempre você acaba parando um pouco a sua vida por um período para se dedicar a essas pesquisas, e quanto mais uma iniciativa dessa aí da editora Unesp colocar em disposição, ainda mais num formato livro, assim, que é um pouco mais, né, fácil para as pessoas acessar, eu acho bastante positivo.
Perfeito. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com o Rodolfo Augusto Valente sobre a obra Generalização da Periodicidade, esse livro que sai com o selinho da própria Digital dentro da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a Editora Unesp. Rodolfo, obrigado pela entrevista, parabéns por esse projeto e espero falar com você em breve com outros projetos para divulgar, tá bom?
Opa, legal, obrigado, Oscar, aí pela entrevista, pela oportunidade aí de falar sobre o trabalho. E é isso aí, agradeço aí pela editora Mestre e todo mundo aí para poder publicar.
Até mais, um abração.
Até mais, um abraço.
Tchau.
Tchau, tchau.